ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, tempo nublado. A temperatura é de 20 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 22 de junho de 2016. Estadual Central ganha reforma. A primeira fase das obras de reforma e restauração do primeiro colégio público do estado são entregues. Pensando o orçamento, emendas da sociedade civil à lei de diretrizes orçamentárias são aprovadas pela Câmara, mas representantes de movimentos reclamam que as emendas de anos anteriores não são executadas. Ficar ou sair? Grã-Bretanha decide amanhã se continua ou não como parte da União Europeia. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Das 53 sugestões da sociedade civil apresentadas à LDO 2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias, 31 foram acolhidas e 22 rejeitadas pela Comissão de Orçamento e Finanças Públicas da Câmara Municipal. Agora, essas 31 que obtiveram o aval da comissão vão ser incorporadas à proposta original. Em tramitação na Casa, a LDO define as prioridades, metas e organização do orçamento público municipal. As informações ao vivo com a repórter Natália Andrade. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, faz parte do Plano Plurianual de Governo e é revista anualmente. Para 2017, a receita total é de 10.843 milhões. A meta de gastos é de 9.695 milhões e de receitas, que é a arrecadação da Prefeitura, é de 9.812 milhões. A participação popular no projeto funciona assim. O projeto de lei de autoria do Executivo Municipal é enviado à Câmara, que recebe propostas de emendas da população para o projeto. Essas propostas são avaliadas pela Comissão de Orçamento e Finanças, que neste ano anexou 31 das 53 emendas recebidas ao documento, de acordo com o parecer do relator, vereador Coronel Piscinini, do PSB. Feitas as modificações necessárias, o projeto tem a tramitação diferente dos demais projetos, passando pelas comissões que tratam dos assuntos abordados nele e depois por votação em turno único no plenário, seguindo para sanção ou veto do prefeito. Dentre as 31 propostas aprovadas, constam alterações em áreas como saúde, educação e mobilidade, apresentadas por civis e movimentos populares. Alguns coletivos da cidade aproveitaram a discussão para cobrar antigas demandas, como é o caso do representante da Associação de Ciclistas BH em Ciclo, Guilherme Tampieri, que pede investimento em campanhas educativas e mais ciclovias.
O que nos motivou lá atrás para incluir no PPAG essas emendas foi a compreensão de que a peça orçamentária ela é fundamental para a execução de uma política pública bem feita, porque se não houver orçamento, a luta é muito mais difícil, uma vez que uma pequena parte do recurso pode ser gasta pela Prefeitura sem ter sido autorizado pela Câmara. Então, a gente acha que, incluindo as emendas e elas sendo aprovadas, a possibilidade da Prefeitura executar aquele recurso é maior. Ela não executou ainda o que a gente aprovou, mas, de qualquer forma, é uma maneira de pressionar e, se não acontecer, de constranger o poder público a dar prioridade àquela política, no caso, a bicicleta.
O movimento Nossa BH teve 4 propostas dentre as 31 aprovadas, sendo que 3 delas se referem a ações de proteção animal, como campanhas de leishmaniose e feiras de adoção. A representante do Nossa BH, Adriana Torres, afirma que mesmo com as emendas entrando na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o cumprimento delas não é garantido. Adriana Torres lembra que propostas de movimentos relativas à mobilidade e direitos dos animais já foram aprovadas anteriormente, mas não foram executadas. Ainda assim, a representante do Nossa BH afirma que é importante que a participação popular, que a população continue apresentando propostas.
é uma luta, né? Toda vez a gente tem que ir e voltar. E aí é uma briga para a prefeitura executar, porque já vimos na análise da execução orçamentária do primeiro quadrimestre que nenhuma das que foram aprovadas até o momento foram executadas. Eu sei que é difícil, para nós tem sido difícil essa batalha, né, de ir lá na Câmara, fazer todo o estudo do plano, fazer a apresentação e depois não ver executado. Mas quanto mais pessoas participarem, quanto mais pessoas estiverem cobrando, melhor será para nós.
Dentre as 22 propostas não aprovadas, estavam temas como o aumento dos salários dos professores de ensino infantil da rede municipal de ensino e a prestação de contas do município por regional e não mais de forma integral, como é feito atualmente. O representante do Observatório Social de Belo Horizonte, Nemer Sanches, afirma que a proposta já estava sendo discutida com a Câmara antes da LDO e que a forma atual de prestação de contas não esclarece realmente como é gasto o dinheiro do município.
A Câmara seria responsável por isso, porque a Prefeitura já disponibiliza os dados de forma regionalizada, só que a Câmara alega que ela não tem capacidade técnica para fazer esse tipo de prestação de contas regionalizada ou fazer as audiências públicas dessas prestações de contas regionalizadas e que ela acha que é mais produtivo fazer centralizado. A gente sabe que é uma inverdade, porque a audiência pública leva 2 horas e meia. Contas de BH totalizam aproximadamente 2 milhões de reais. Então, é impossível você ver em 2 horas a prestação de contas de 2.000 e tantas contas, que é o orçamento de Belo Horizonte.
Vinícius, nós tentamos entrar em contato com os membros da Comissão de Orçamento e Finanças na Câmara Municipal, que foi quem recebeu e analisou as propostas, mas nenhum dos vereadores estava presente para comentar o assunto. É com você.
Muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações.
Internacional.
Eleitores da Grã-Bretanha decidem amanhã em referendo se o país continua ou não integrando a União Europeia. Desde que foi criada no pós-guerra, ainda como Comunidade dos Estados Europeus, esta pode ser a primeira vez em que um dos 28 Estados-membros decida deixar o bloco. A Grã-Bretanha tem uma população de quase 65 milhões de habitantes e é a quinta economia do mundo. Apesar de integrar a União Europeia desde 1973, o país não integra a zona do euro. Sobre a possível saída do Reino Unido do bloco europeu, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais do IBMEC e da UNA, Oswaldo Cohen.
Professor Oswaldo, os britânicos vão decidir sobre a permanência da Grã-Bretanha ou sua saída da União Europeia. Queria saber que consequências haveria para o país previstas caso ele decidisse deixar o bloco europeu.
Bom, para o Reino Unido as consequências são várias. Claro que há uma pressão nacionalista fruto de uma demanda do primeiro-ministro Cameron nas eleições, no intuito de poder avaliar a saída, verificar se ela tinha popularidade entre os habitantes do Reino Unido. O fato é de que a campanha ganhou corpo. Ela ganhou corpo no sentido da saída e não no sentido da manutenção. A alternativa da saída é uma alternativa que hoje parece ser uma alternativa viável, ao menos eleitoralmente, mas trará muitos problemas, não só para o Reino Unido, mas também para a própria União Europeia. Serão problemas econômicos, serão problemas políticos, serão problemas de retorno do nacionalismo naquela região do mundo e problemas mais gerais no que diz respeito à cooperação e à busca de saídas frente a conflitos e crises através da integração regional. Então são problemas de todas as ordens. É claro que isso pode gerar aí também demandas por saída por parte de outros governos, outros Estados-membros da União Europeia. É bom lembrar de que a situação política é mais demandante do que exatamente a econômica, no caso dos habitantes do Reino Unido. Aparentemente, o medo da imigração, o medo de deslocamento em massa de pessoas de outras regiões do mundo traz esse desconforto por parte dos habitantes do Reino Unido.
É, o senhor falando dessa questão aí que prejudicaria a União Europeia também a saída da Grã-Bretanha, em que medida que isso ocorreria? É um mercado importante, além de ter o peso político, né?
Bom, é um mercado muito importante, né? Além do orçamento da União Europeia, o Reino Unido contribui com um pouco menos do que 10% do orçamento da União Europeia, mas recebe também por volta de 7 bilhões de euros anualmente em transferências. Há uma série de projetos comuns que integram o Reino Unido nas áreas de ciência e tecnologia, nas áreas de transportes, nas áreas de educação, em uma série de considerações também no comércio exterior. A Europa é muito importante para o Reino Unido, da mesma forma que o Reino Unido também, politicamente, economicamente, ao longo do tempo, sempre foi uma busca por parte dos europeus de integração com a ilha, né? Com aquilo que é a Inglaterra, com aquilo que aqueles outros estados, né, e países junto ao Reino Unido representam para esse ideário europeu. Então, existem muitos danos e é claro que os danos políticos superariam em muito os danos econômicos da saída do Reino Unido da União Europeia.
Agora, para os cidadãos britânicos, isso também complicaria a questão da mobilidade deles dentro, com os outros países da União Europeia, né? Ou não?
Os moradores do Reino Unido, os habitantes do Reino Unido, eles vão ter, claro, uma série de limitações, porque ao entrarem, no caso da União Europeia, pode ser que haja, por exemplo, a cobrança de vistos, né? Isso é alguma coisa que gera, portanto, apreensão na comunidade internacional, nas companhias aéreas, no comércio ligado ao turismo. Os habitantes dessa região viajam, né, em toda a Europa, viajam em todos os países, né, Espanha, Grécia, Portugal, que são países que há uma forte demanda pela presença de ingleses.
No caso de eles ficarem na União Europeia, aí esses problemas, essas questões, essa divisão interna, o senhor acredita que ela se acentua dentro desse euroceticismo, pode aumentar?
Pode haver muitas mudanças, né? Seja no que diz respeito a uma tentativa de maior engajamento da União Europeia, perdão, do Reino Unido na União Europeia, coisa que desde 1975 o Reino Unido tem uma série de situações favoráveis, né? Coisa que outros Estados-membros não obtiveram ao longo do tempo. Seja no intuito de poder fazer com que haja também ao longo do tempo uma transferência mais relevante de programas, né, de recursos e programas europeus para o Reino Unido em caso de manutenção. Mas esse incômodo, essa dificuldade, muito provavelmente continuará, mesmo no caso da manutenção do Reino Unido na União Europeia, frente a todas essas demandas nacionalistas que chegam em várias regiões da Europa e que confundem o sistema político e trazem saídas simples para problemas complexos.
Certo, muito obrigado então pela participação do senhor aqui na Rádio FM de Educativa e até uma próxima oportunidade.
Portanto, você ouviu o professor Oswaldo Cohen comentando a possível saída da Grã-Bretanha da União Europeia.
Trânsito.
Trânsito lento neste momento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no sentido centro, entre a Colômbia e a Avenida do Contorno. Vamos dar uma olhada agora nas rodovias federais. Não há nenhum destaque, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Agora, meio-dia e 45, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, o presidente interino anuncia medidas para reduzir o preço do feijão.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Economia.
O presidente interino Michel Temer anunciou a liberação da importação de feijão de países vizinhos do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Bolívia, para tentar reduzir o preço desse alimento. Nos últimos 12 meses, a alta do feijão é de 41,62%, e é resultado de problemas climáticos que vem reduzindo a produção do feijão no Brasil. Ainda segundo o ministro da Agricultura, Belairo Maggi, ainda existe a possibilidade de importação também do produto do México ou da China para tentar barrar a alta de preços.
Política.
O deputado Fábio Scheren, do PSD, vai assumir o cargo de secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, deixado por Altamir Rosso, que vai para a iniciativa privada. A pasta seria extinta na reforma administrativa, mas uma emenda do Executivo propôs fundi-la com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, ao que ainda depende de aprovação da Assembleia. Com o afastamento de Scheren da Assembleia, assume o suplente Pedro Ivo Ferreira Caminhas, o Pinduca, do PP. Senado aprova texto base do projeto de lei que altera os valores do Simples Nacional, chamado Super Simples. O projeto atende a pedido dos governadores e promete contribuir para sanar o rombo com a queda da arrecadação de receitas. Pelo texto, o teto para enquadramento no Super Simples de empresas de pequeno porte vai passar de R$ 3.600.000 para R$ 4.800.000. Outros destaques vão ser votados hoje. Presidente interino da Câmara dos Deputados, antes a gente falar do Valdir Maranhão, nós vamos falar de outra lei aprovada pelo Senado, que é de responsabilidade das estatais, que estabelece regras mais rígidas para a nomeação de dirigentes e integrantes do Conselho de Administração das empresas. Nomeações de diretores, membros de conselhos e presidentes desses órgãos devem seguir critérios técnicos e, de preferência, com pessoas do próprio quadro. Também é solicitada experiência na área. Agora o texto segue para a sanção do presidente em exercício, Michel Temer. E agora vamos falar de outro presidente interino, o da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, que decidiu demitir o diretor-geral da TV Câmara, Cláudio Lessa, que foi indicado por Eduardo Cunha. Lessa teria ordenado a transmissão na íntegra da coletiva de Cunha dessa terça-feira, mesmo ele estando afastado de suas funções. Maranhão, no entanto, negou relação entre a demissão e a transmissão da coletiva. E a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que permite a empresas estrangeiras ter até 100% do controle de companhias aéreas no Brasil. A MP também retira restrições para que estrangeiros assumam cargos de direção nas companhias nacionais. Para o governo que defende a medida, a liberação do capital estrangeiro ajudará o setor e terá reflexos nos preços das passagens. E hoje o Supremo Tribunal Federal deve julgar denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, pelas supostas contas atribuídas a ele na Suíça. A partir das duas, os ministros vão decidir se abrem a segunda ação penal contra o parlamentar nas investigações da Operação Lava Jato.
Meio Ambiente.
Festivelhas, um encontro com Guimarães Rosa, Manuelzão e o Rio das Velhas. Esse é o tema da edição 2016 do festival promovido pelo Projeto Manuelzão da UFMG para reunir pessoas da Bacia do Velhas em torno de atividades culturais de reflexão sobre o meio ambiente. E é sobre o Festivelhas, a coluna de meio ambiente de hoje, com o coordenador do Manuelzão, Marcos Poliano.
Poliano, mais um Festivelhas está chegando. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente o que, que essa edição de 2016 vai trazer para os participantes, que reflexões que ela traz quando que vai acontecer esse evento?
Bom, boa tarde para todos. Mais uma vez, é uma satisfação estar falando com todos os ouvintes da rádio. E estou aqui, inclusive, em Morro da Garça hoje. Então, estou falando exatamente de onde vai ser o festival, que é uma cidade aqui no centro-norte de Minas, né? Logo depois de Curvelo. E é uma cidade verdadeiramente encantadora. Uma cidade pequena, né? Mas é uma cidade que tem tudo a ver com a história de Minas, né? Aqui foi uma referência para as comitivas, para as tropas na época do Brasil colônia, do Brasil império, e por aqui passou muitos tropeiros, né? E muita história de Minas, né? O morro é uma elevação que existe aqui na cidade, que leva o mesmo nome do morro que deu origem a ela, né? Então, ela é uma referência porque a região aqui é basicamente plana e o morro é uma elevação que se faz nessa planície que é vista a longa distância. Então, por isso que os tropeiros, né, as comitivas se guiaram por essa elevação, porque daqui eles tinham uma referência para subir na direção da Bahia, né, e chegar no sertão, nessa referência do São Francisco, e descendo eles chegavam nas Minas, né. Então aqui é exatamente o encontro das Minas com os Gerais, né. Então uma referência histórica fundamental para o estado de Minas, né. E aqui tem mais referências do ponto de vista, inclusive, literário, porque Guimarães Rosa, um dos escritores importantes da nossa história, que teve nessa relação com o morro uma referência para suas obras, né? Então, Grande Sertão Veredas e outras obras, ele inclusive escreveu um conto do morro, que é especificamente sobre a relação aqui com o morro. Isso é uma referência aqui na cidade, na região e na literatura. Então nós estamos voltando, de certa forma, à nossa história. Uhum. Estamos voltando à história de Guimarães Rosa. Estamos aqui numa cidade pequena e sem tanta pressa, sem tanta loucura urbana, né? No sentido da preocupação que temos com o trânsito, com o tempo, com a violência, num lugar tranquilo, num lugar em que o tempo passa de uma forma mais lenta e suave, um tempo para a gente poder conversar com nós mesmos, conversarmos com os amigos, ter um momento de reencontro e nesse reencontro até nos reencontrar a nossa relação com essa visão ambiental, com até a nossa questão política, ética, de que sociedade pretendemos ter, né? E em relação ao projeto Manelzão, foi o primeiro festival realizado. Então, exatamente há 10 anos atrás, em 2006, a gente fez o primeiro festival aqui, né? Então, nós estamos convidando principalmente aos que já vieram e fizeram parte dessa primeira história do projeto aqui, que retornem para fazer parte dessa atividade, desse festival, né? Ele vai acontecer no dia 15 e 16 de julho, né? Ou seja, é uma sexta e um sábado. Nós temos uma programação extremamente rica, temos contadores de história, temos contadores de causos, temos esse ambiente aqui, já que é uma atração em si. A gente tem vários grupos locais e vamos trazer grupos de fora também para enriquecer essa festa de outros pontos da bacia. Então, tem Ganga Bruta, tem Samba de Compadre, nós temos aqui o filho do Beto Guedes, que também vai estar aqui tocando com a gente. Vamos ter forró, vamos ter quadrilha, vamos ter história, vamos ter debate, vamos encontrar um pouco o caminho a seguir a partir da vivência que temos de morro, né? Então, a gente está convidando a todos, é um mês de férias, né? Então, é um lugar gostoso para vir, para ficar. Aqui existem hotéis, existem pousadas, enfim, nós estamos aí sinalizando e convidando a todos para esse evento, que vai ser um evento não só de reflexão, de festividade, mas também, eu diria que até um momento de relaxamento, de viver um pouco esse interior de Minas, e talvez redescobrir um pouco o interior de cada um de nós nesse processo.
Legal, então, professor. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até semana que vem com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, até a próxima.
Para mais informações sobre o Festivera, você pode ligar no Projeto Manuelzão, que é o 34099818. A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Dá para ouvir todas as colunas no site www.fmg.br/rádio. Agora, 12:56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a entrega da primeira fase da reforma e restauração do Estadual Central.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:57.
Saúde.
Minas registra 150 mortes por dengue em 2016, revela balanço da Secretaria de Estado de Saúde. Até o dia 20 deste mês foram registrados 512.382 casos prováveis da doença no estado. Em relação à febre chikungunya, 93 casos foram confirmados. Já a febre do Zika vírus foram confirmadas em 4.320 pessoas. Três bebês apresentaram infecção grave associada ao Zika vírus. Publicado no Diário Oficial da União de hoje, a resolução do Conselho Federal de Medicina que muda as regras para cesarianas. Agora, cesáreas a pedido só poderão ser feitas a partir da 39ª semana de gestação. Até agora, a idade gestacional mínima para fazer o parto cirúrgico era de 37 semanas de gravidez. A determinação só será considerada quando não houver indicação médica que indique a antecipação do parto. De acordo com a entidade, na idade gestacional entre 37 e 39 semanas, o bebê atravessa uma fase crítica de desenvolvimento do cérebro, dos pulmões e do fígado.
Educação.
Primeira escola pública de Minas Gerais, o Estadual Central, tem a primeira fase das obras de reforma e restauração concluídas. A entrega das obras foi feita na manhã de hoje com a presença do governador Fernando Pimentel. A repórter Carla Scarmigliati esteve lá no local, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Com quase um ano e meio de atraso, a primeira etapa das obras de reforma e restauração da Escola Professor Milton Campos, mais conhecida como Colégio Estadual Central, foram concluídas. O espaço ganhou telhas termoacústicas, elevadores e um novo sistema de ar-condicionado. Os auditórios e todas as salas de aula receberam reformas completas. As características originais do conjunto arquitetônico, localizado na rua Fernandes Tourino, no bairro de Lourdes, na região centro-sul de Belo Horizonte, também foram revitalizadas. Nesta manhã, o governador Fernando Pimentel participou da cerimônia de entrega do conjunto arquitetônico da Escola Professor Milton Campos, obra de Oscar Niemeyer. O governador, que estudou no colégio em 1968, se emocionou ao relembrar a importância da escola em sua formação. Durante seu discurso, ele ressaltou que além da arquitetura, o Estadual Central tem história marcante na educação pública do estado.
Eu lembro muito mais do que essa arquitetura que nós estamos vendo aqui, tão bonita, é tão representativa de uma época, do Oscar Niemeyer, a arquitetura é só a embalagem. O que vale é o que está aqui dentro, que são os alunos, as alunas, os servidores e os professores. É a integração desse contingente humano que faz a escola, a instituição de ensino, ter a importância que ela tem para a formação das novas gerações.
Para a primeira etapa da reforma do Colégio Estadual Central, foram investidos 12,7 milhões de reais. A previsão era que as obras fossem concluídas em um ano e meio. No entanto, As reformas que iniciaram em 2013 foram paralisadas em novembro de 2014 e retomadas somente em julho de 2015. Para o integrante da Secretaria de Educação, Sérgio Brandt, que acompanhou o projeto de reforma, o atraso é considerado normal.
Toda obra de restauração realmente é demorada e ocorre imprevistos, então é normal você ter um atraso no cronograma mesmo. Além das aprovações de patrimônios, né, e também alterações de projetos que ocorrem normalmente nesse tipo de obra. Então tudo isso leva a um atraso realmente. Mas a gente acha que até ano que vem, no meados do ano que vem, a gente deve ter a conclusão completa da obra aqui.
A arquitetura da escola para a ex-aluna Elinor Profá é tão importante quanto a sua história. O colégio foi a primeira instituição pública de ensino de Minas Gerais, inaugurada em 1854, em Ouro Preto, antiga capital mineira, e transferida para Belo Horizonte em 1956. Elinor conta que estudou na instituição entre 1965 e 1971, mas que nunca perdeu a sua ligação com o lugar. Foi ela, inclusive, que encabeçou em 2008, um ano após o centenário do Oscar Niemeyer, um abaixo-assinado para que o local fosse reformado. Para ela, o Colégio Estadual Central é um símbolo de educação no país.
O estadual é um ícone do bom ensino público. E mais do que nunca, o Brasil está precisando resgatar o ensino público de qualidade. Eu sempre estudei em colégio público, graças ao Colégio Estadual. Eu me formei em medicina, eu passei no vestibular. E a gente quer que o ensino público de alta qualidade para todos, as crianças do Brasil, os jovens do Brasil, merecem ensino 5 estrelas, sejam pobres, sejam ricos. E o estadual é um símbolo disso.
O estadual central possui hoje 114 turmas de ensino médio, com 3.200 alunos e 350 servidores. O representante do Grêmio Estudantil da escola, Breno Oliveira, de 15 anos, comenta que com o espaço revitalizado, os alunos poderão ter um ambiente mais propício para a aprendizagem.
Antes, quando a gente estudava no prédio, por exemplo, a gente não tinha uma aula ao ar livre igual a gente pode ter agora, entendeu? A gente pode ir ali embaixo e ali tem uma grama para a gente poder sentar, fazer uma roda de conversa, até nós conversando sobre os assuntos da juventude, o que envolve a gente mesmo e tudo mais.
O Colégio Estadual Central vai passar por uma segunda etapa de obras, cujo processo de licitação está em andamento. As reformas prevêem complementação da unidade 1, entre as quais paisagismo, colocação de vidro e muro externo, dentre outras melhorias na estrutura. A previsão é de que a revitalização seja concluída no fim deste ano. De acordo com a secretária de Educação, Macaé Evaristo, outras escolas públicas de Minas Gerais, que também são tombadas pelo patrimônio público, estão sendo reformadas.
Nós temos a obra do Pantiacalógenes, do Barão, do Rio Branco, que também são escolas muito importantes, e todas essas escolas elas têm uma característica em comum, são obras tombadas pelo patrimônio histórico e artístico. Então, normalmente, quando você faz todo um projeto de intervenção, né, ainda que se tenha todos os cuidados, você sempre acaba encontrando, vou dizer, alguma preciosidade. Por exemplo, no Barão do Rio Branco, quando nós fomos fazer o trabalho numa parede, descobrimos uma pintura muito antiga. E essa pintura requereu a gente localizar especialistas que pudessem fazer essa restauração.
Apesar das especificidades das reformas dos prédios do patrimônio público, a previsão é de que as obras nessas escolas também sejam entregues no fim deste ano. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Carmigliati, pelas informações. Agora, 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e no twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliati, Lucas Negrizoli e Natália Andrade, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.